Bora continuar então aqui as questões de atos administrativos. A gente já fez a primeira parte, estamos na segunda parte trabalhando aí muitas questões para deixar o machado bem afiado. Faz parte, não adianta, sem um bom treino a gente não consegue fazer uma boa prova. Porque às vezes não, né? Sempre, tão importante quanto saber o conteúdo é aplicar o conteúdo em prova, é saber como a banca trabalha, como ela joga e aplicar isso aí em prova. Então vamos lá continuar o nosso treino. Vem comigo aí, vamos para a questão 26, saca só. Decretos não são considerados atos administrativos. Ué? O que o decreto é? Ele é lei? Ele é Constituição? Não, ele é um ato. A questão é tão boba que a gente até desconfia. É um ato normativo. É aquele ato que possui um conteúdo genérico, abstrato, aplicável a qualquer pessoa que se enquadrar naquela situação. Mas ele é, sim, um ato administrativo. Questão errada. Pode marcar aí. Questãozinha 26, errada. Bora para 27. O ato que aplica determinada sanção a um servidor público configura exemplo de ato constitutivo que se caracteriza por criar, modificar ou extinguir direitos. Olha, essa classificação, cadê? De ato constitutivo e de ato declaratório, não é uma coisa assim absurdamente cobrada, sabe? Fala, nossa, banca. É uma classificação que o CESP trabalha com dedos. Ele cobra muito mais outras classificações. Ele vem meio cauteloso, porque é uma classificação que às vezes dá recurso, porque confronta com outra classificação que a banca também adota de maneira mais predominante. Mas quando ela trabalha essa classificação, ela não enfia a mão na cumbuca. Ela vai no simples que dá certo. Ela trabalha a diferença básica de ato constitutivo e ato declaratório. Ato constitutivo é o que constitui, que cria, modifica ou extingue, que faz coisas novas. O declaratório não. Ele apenas declara. Nesse caso, como ela trabalhou o ato constitutivo, ela falou, quando ela aplica uma sanção, é um exemplo de ato constitutivo, porque ele está criando, modificando ou extinguindo direitos? Questão correta. Pode marcar aí. Questão correta. Nesse caso, ô Thales, peraí. Não é um ato punitivo? Pois é. Tem a outra classificação que a gente conversou também, que às vezes a banca adota até mais. Mas saca só. A diferença aqui, quando ela falar constitutivo, é a diferença de constitutivo e declaratório. O constitutivo constitui, ele faz coisas novas, ele cria, ele modifica, ele extingue. O declaratório não faz essas coisas, ele apenas declara. Então essa classificação não é tão usual da banca trabalhar. Mas olha aqui, ela trabalhou num concurso de grande porte, que é o concurso da MPU. É um dos maiores concursos que a banca faz, que é o da MPU. Então ela trabalhou essa questão, vale a pena ficar de olho. Não é uma questão perdida no meio do nada. Então vale a pena. A gente está falando em aula, né? Ela não adota tanto, mas se vier trabalhando, é constitutivo e declaratório. O constitutivo faz coisas novas, o declaratório não, ele apenas declara. Pode marcar aí, questãozinha correta. 28. Tanto os atos constitutivos quanto os atos negociais e os atos enunciativos têm um atributo da imperatividade. Ó, imperatividade, poder de império, imperador. Ao falar de ato constitutivo, ficou muito amplo. Mas até aí tudo bem. Poderia falar que é imperativo mesmo, embora ele ficou muito amplo. O erro fácil é aqui, ó, ato negocial. Ato negocial, a administração pública está pedindo para, o administrado está pedindo para a administração pública algo, como por exemplo uma licença, como por exemplo uma autorização, uma permissão. São atos que ela não impõe, a pessoa que pede. Então no ato negocial a gente já mata fácil, que não é um ato imperativo. O ato enunciativo também não é. O ato enunciativo nem mesmo é uma manifestação de vontade propriamente dita. Ela apenas está falando algo, declarando uma situação. Então, nem mesmo é uma manifestação propriamente dita. Dessa forma, tranquilo, a gente consegue resolver aí. Gabarito errado. 29. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é absoluta? Não. Cuidado. Ela é universal. Ela é universal. O que significa ser universal? Significa que ela está presente em todos os atos. Mas vale lembrar que ela não é absoluta. Ela é uma presunção relativa, pois ela admite prova em contrário. Então, se a banca tivesse falado relativa ou universal, beleza. A gente entende que está valendo. Ela é universal, pois todo ato nasce presumidamente válido e verdadeiro. Agora, dizer que ela é absoluta, não. Pois ela é uma presunção relativa, cabe prova em contrário. A gente pode provar que aquele ato foi praticado contrário à lei ou que ele está narrando uma mentira. Pode ser provado. Tem a inversão do ônus da prova, a administração pública alega, o administrado que se defende. Mas ela não é, então, absoluta, ela é relativa. Beleza? Marca aí gabarito errado e bora para a próxima. Os atos administrativos negociais, grifa, são também considerados atos de consentimento, uma vez que são editados a pedido do particular, como forma de viabilizar o exercício de determinada atividade ou a utilização de bens públicos. Perfeito, pode marcar aí, questãozinha correta. No ato negocial, a administração pública está lá, está quieta, está na dela. O particular que vai lá e pede para ela fazer algo, como uma licença para dirigir, para construir, para abrir o seu comércio, uma autorização para utilizar um bem público. Então são coisas que ela está ali quieta na dela, ela não vai impor a ninguém. A pessoa que pede e ela faz. Por isso que a gente fala que ele está relacionado realmente ao consentimento. São casos que o particular precisa do consentimento da administração pública. Marca aí gabarito correto. 31. A lei permite que o órgão administrativo e seu titular deleguem parte de sua competência a órgão não hierarquicamente subordinado. Pode? Pode delegar para quem não está subordinado? Pode. Claro que pode. O que não pode é avocar de quem não está subordinado. Quando você delega, você pode delegar para alguém de mesma hierarquia, para um subordinado, de boa. Agora, quando você avoca, para avocar é somente de quem está subordinado. Então, a delegação, ela pode ser feita assim, mesmo que não esteja hierarquicamente subordinado. Questão correta. 32. Consideram-se válidos os efeitos produzidos pelo ato administrativo até o momento de sua eventual revogação pela administração pública. No que diz respeito, as partes interessadas querem relação a terceiros sujeitos aos seus efeitos reflexos. Vamos lá. Aqui está o ato. Foi feita a revogação. Beleza. A revogação vale daqui para frente. O que está no passado, fica no passado. Ou seja, quando a revogação for feita, os efeitos produzidos até o momento são válidos. Isso protege a administração, protege as partes, protege terceiros. É o chamado efeito não retroativo. A gente conhece isso como efeito não retroativo, prospectivo ou efeito ex. Nunca, o nunca é o de, nunca retroage. Questãozinha correta. Bora para 33. A competência, um dos requisitos do ato administrativo, beleza, a competência é um dos elementos, é um dos requisitos, é intransferível, sendo vedada a sua delegação. Negativo. Ó, a delegação, ela é admitida. O que não pode ser feita é a transferência, a renúncia. Até a transferência a gente admitiria se a banca utilizasse o termo transferir no sentido, assim, de delegar. Aí, beleza, a gente até admitiria. Agora, a delegação é tranquilamente admitida. Questão fácil, questão errada. Bora para 34. imperatividade é o atributo com base no qual o ato administrativo pode ser praticado pela própria administração, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Nossa, essa questãozinha aqui, a pessoa quer morrer quando ela erra. Porque é uma questão fácil, é falta de atenção que faria perdê-la. Tem que grifar o nome do atributo, cuidado. É muito comum em prova a banca confundir a imperatividade com a autoexecutoriedade. O que está sendo narrado aqui é o conceito de autoexecutoriedade. É ele que permite a prática e a execução do ato sem intervenção judicial. A imperatividade determina que o ato é praticado, ele é imposto de forma unilateral, independentemente da concordância do administrado, que ele cria essa obrigação de forma unilateral. Ela trocou aqui então o conceito. É muito comum que aconteça isso em prova. Fique de olho. É sempre bem importante você grifar o nome do atributo, ok? Gabarito errado. 35. Os atos administrativos devem ser praticados necessariamente por escrito, em atendimento ao princípio do formalismo. Olha, se ela estivesse falando que eles devem ser praticados por escrito, um pouquinho diferente daria para falar que está correto, cara. Mas quando ela diz necessariamente, e até o devem assim, fica errado. Por quê? Porque não é uma coisa absoluta, é a regra. O ato praticado no papel é a regra, mas o ato pode ser praticado de forma oral ou verbal, o ato pode ser praticado por meio de sinais, até mesmo por meio de gestos. Então nós temos formas não escritas de praticar o ato, por isso a questãozinha está errada. 36. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade. Legitimidade é nós presumimos que o ato foi praticado em conformidade com a lei. O que significa? Que são considerados válidos, beleza, estão de acordo com a lei, até que sobrevenha prova em contrário. Maravilha. Em virtude desse atributo, os atos são presumidamente verdadeiros e válidos, nesse caso aqui o válido que é o ter encaixa melhor, até prova em contrário. Tudo tranquilo. Pode marcar aí questão correta. 37. A autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorre nos casos em que é prevista em lei ou quando é necessário adotar providências urgentes em relação a determinada questão de interesse público. Maravilha, questão correta. A autoexecutoriedade, que é esse atributo que permite o ato ser executado diretamente sem intervenção judicial, é feita nesses dois casos, quando está previsto em lei ou uma forma um pouco mais genérica, que é em caso de situações urgentes, situações emergenciais. Questãozinha correta. Pode marcar aí como correto. Beleza? Beleza. E bora para 38. Os atos administrativos internos são destinados a produzirem efeito sobre os órgãos e os agentes da administração pública que o expediram. Olha, essa questão aqui também, ela vem tão fácil que a gente desconfia. Ó, ato interno, interno. O ato interno, ele vai produzir efeitos sobre os órgãos e os agentes da própria administração pública? Sim, sim. A gente chega até a desconfiar. Questão correta. Professor, uma pergunta. O ato interno poderia gerar efeitos para terceiros? Até poderia, mas não é a regra. Mas não é a regra. Ele produz efeitos internamente. Imagina que a gente coloca lá um ato interno determinando o horário de atendimento em tais setores. Ué, acaba afetando terceiros. Mas a gente coloca ó, o servidor aqui, 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 acaba reflexamente atingindo terceiros. Mas ato interno é interno, é para a própria administração, para os seus órgãos, os seus agentes. Questão correta. Beleza? Beleza. 39. A convalidação supre o vício existente na competência ou na forma de um ato administrativo. Convalidação. A gente tem que lembrar aí do foco na convalidação, para convalidar vícios no elemento forma e no elemento competência. Então, ela supre um vício na competência ou forma de um ato administrativo. Beleza. Com efeitos retroativos ao momento em que este foi originariamente praticado. Correto? Assim como a irmã dela, anulação, a convalidação também produz efeitos ex tunc. Ou seja, efeitos retroativos. Lembre-se que as irmãs, não é anulação e revogação, não. Revogação sai fora. As irmãs, nós temos a anulação e a convalidação. Uma é a irmã boa, a outra é a irmã ruim. Anulação é a irmã ruim. É, joga fora, não quero mais saber. E a convalidação é aquela boazinha. Ai, vamos consertar, porque o que é bonito a gente... Então, entendeu? Uma é boa, outra é ruim. Ambas têm efeitos retroativos, efeitos que retroagem a data da prática do ato. Pode marcar aí, questão 39, correta. A convalidação é como se ela voltasse no passado e o ato jamais houvesse existido. 40. A imperatividade é um atributo presente apenas nos atos administrativos que imponham restrições de direitos, não se aplicando aos atos ampliativos de direitos. Cara, deu um pouquinho de discussão, mas é o seguinte. O que é imperatividade? A imperatividade é aquele atributo que cria uma obrigação ao particular de forma unilateral. Então, essa obrigação é quando ela está restringindo direitos. Quando ela está ampliando direitos, ela não está impondo uma obrigação. Ela está te fazendo algo que você gosta. Ah, você está obrigado a dirigir o seu carro. Você está obrigado a construir a sua casa. Não. É meio esquisito, entendeu? Não é muito comum uma banca perguntar dessa forma, não. Um pouco difícil, mas como já caiu, a gente tem que ficar malandro, ficar de olho. A imperatividade que você está impondo obrigação de forma unilateral, está impondo uma obrigação, uma restrição. Quando ela está ampliando o meu direito, ela não está me criando uma obrigação. Ela está fazendo algo bom. Então ela não está me obrigando, porque é o que eu quero. Nesse caso, questãozinha correta. A imperatividade é quando ela restringe. Quando ela está ampliando direitos, não é restrição. Ela não está impondo, é a própria pessoa que pediu aquilo. Meio esquisita, bem atípica, mas vale a pena para a gente aprofundar em alguns pontos, ok? 41. Os atos administrativos podem ser exarados. Exarados é sinônimo de editados, é sinônimo de praticados. Cuidado, hein? Editado não é tipo editar, é mexer, mudar, não, editar no sentido de praticar, ok? Eles podem ser praticados por órgãos públicos ou por particulares mediante delegação, correto? Nós vimos que o ato administrativo pode ser praticado pela administração pública ou também por particulares que estejam desempenhando uma atividade administrativa. Tudo na veia, questãozinha de boas, marca aí gabarito correto. Vamos para 42 agora. Caso o ministro de Estado delegue algumas competências ao secretário executivo de seu gabinete, e este, no exercício das funções delegadas, edite um ato com vício de finalidade e em seguida saia de férias. Tal ato poderá ser convalidado pelo ministro de Estado. Bom, está perguntando, está afirmando, na verdade, que o ato pode ser convalidado. Essa questão é boa, ela tem uma pegadinha. Ele delegou competência, o secretário praticou o ato. Contudo, olha a malandragem, ó. Ele praticou o ato com vício de finalidade. Foco na convalidação. Lembra o COFIFOMOB? COFIFOMOB. Só pode convalidar vícios no elemento forma e competência. Se for um vício na finalidade, no motivo e no objeto, é um ato nulo. É um ato que não pode ser convalidado. O ato anulável é aqui no foco, ó, na forma e na competência. E olha a malandragem. O vício foi um vício de finalidade, Dá para convalidar vícios de finalidade? Dá nada. Então, marca aí questão errada, beleza? Beleza. 43. Suponha que determinado ato administrativo, percorrido seu ciclo de formação, tenha produzido efeitos na sociedade e, posteriormente, tenha sido reputado pela própria administração pública desconforme em relação ao ordenamento jurídico. Nesse caso, considera-se o ato perfeito, eficaz e inválido. Ó, que questãozinha da hora, hein? Essa questão aqui a galera se empataca um pouco, porque você precisa tomar cuidado. Olha quantas informações a questão traz. Tipo de questão que está tratando três coisas de uma vez só. Três coisas distintas. Aí, para resolver, você tem que pegar a questão, você pega a questão e pica. Ai, pica, professor, que gostoso. Para, eu tô falando disso, falando pica, pica a questão. Sossego, facho, presta atenção na aula, que coisa é essa? Você secciona a questão, ok? Vamos por partes. Olha só, suponha que determinado ato administrativo, percorrido o seu ciclo de formação. Se ele percorreu o seu ciclo de formação, ele é um ato perfeito. Beleza? Beleza. Ah, eu adorei essa técnica. Presta atenção aqui na questão, Casito. Presta atenção, falar um negócio. Ó, concentra. Tenha produzido efeitos na sociedade. Opa, produziu efeitos. Se ele produziu efeitos, ele é um ato eficaz. Tá. E se ele foi reputado pela própria administração pública, ó, em desconformidade com o ordenamento jurídico, ou seja, ele é contrário ao ordenamento jurídico, ele é contrário à lei, então ele é um ato inválido. Questãozinha correta. Questãozinha correta. Questão boa. Questão que depois que você manja dos paranauês, aí vai, que vai te fazer ela de novo rapidinho aqui, né? Porque eu não sei o que aconteceu aí, acho que distraiu um pouco aí. Agora focado, beleza? Agora foco, ó. Foco aqui na questão. Vem, ó. Ele percorreu o seu ciclo de formação. O que que ele é? Perfeito. Ele produziu efeitos. Então ele é eficaz. E ele foi reputado pela própria administração pública desconforme em relação ao ordenamento jurídico. Ele é contrário ao ordenamento jurídico. Então ele é ilegal, ele é inválido. Sacou? Então a gente tinha três coisas distintas aqui, beleza? Nós tínhamos três coisas distintas. Ele trabalhou acerca do ato ser perfeito e imperfeito, eficaz e ineficaz, válido e inválido. Show de bola? Show de bola. Pode marcar aí, questãozinha correta. 44. Os atos enunciativos, como as certidões, por adquirirem os seus efeitos por lei e não pela atuação administrativa, não são passíveis de revogação, ainda que por razões de conveniência e oportunidade. Opa, esse aqui também é meio do peru, hein, velho? Vamos devagarzinho aí. Vamos devagarzinho, vamos usar a técnica do secciona, beleza? Se eu usar outra técnica, ninguém presta atenção mais em nada. Né? Aquela técnica, vem aqui, ó. Vamos devagarzinho ver um ponto por vez, que ela veio com um monte de informações, a questãozinha. Chega mais. Ato enunciativo. Como as certidões. A certidão é um ato enunciativo? Sim. Ela é um ato enunciativo. A administração pública apenas está mostrando algo, trazendo um juízo de valor, declarando uma situação que já era existente, como certidão, atestado, parecer, apostila. Até aqui, beleza. É um ato enunciativo. Eles adquirem os seus efeitos da lei e não pela atuação administrativa. Ou seja, ele não produz efeitos por si só. Eles não são passíveis de revogação. Saca só, quando a gente estuda a revogação, a gente viu que a revogação não pode ser feita para alguns atos. Está lá no seu materialzinho, você pode olhar. Tem ali, ó, ato vinculado, ato que produziu direito adquirido, ato consumado, ato exaurido, ato que integre um procedimento e também os meros atos administrativos, como certidão e atestado. Me diz, o que adianta revogar uma certidão? Não adianta nada. Porque o efeito não é da certidão, ela apenas está mostrando algo que já existia. Então, se você revogar a certidão, não adianta nada, porque não é a certidão que limpou ou sujou o nome, por exemplo. O nome já estava limpo, já estava sujo, a certidão apenas mostrou. Por isso não dá para revogar mesmo. Questãozinha correta, questão pesada, tinha que estar bem firme para conseguir aí desenrolar ela sem maiores melindres, porque ela veio cheia de informações. Beleza, 45 agora. A revogação importa em juízo de oportunidade e conveniência, razão porque os atos administrativos somente podem ser revogados pela autoridade que os tenha exarado. Chega mais, ó. A revogação tem a ver com juízo de oportunidade e conveniência? Tem, porque a revogação é um ato discricionário. Ele revoga se quiser. A revogação é a extinção do ato por razões de conveniência e oportunidade. A gente pega um ato válido e fala, olha, mesmo sendo válido, ele não está mais de acordo com o interesse público, vamos revogá-lo. Até aqui, perfeito. Mas aí, olha só, uma pegadinha do malandro aqui, ó. Somente podem ser revogados pela autoridade? Não é só pela própria autoridade. É pela própria administração. Como assim, Thales? Vou dar um exemplo. O meu subordinado praticou um ato. Meu subordinado, não eu, meu subordinado. Eu olhei e pensei comigo, falei, nossa, mas que ato merda que você fez. Ele não é ilegal, mas não é legal, não gostei dele. Ele não é bom para o interesse público, vou revogar. Então repare que a revogação não é só a própria pessoa, é a própria administração. O chefe da pessoa também poderia anular, poderia revogar os atos. Essa foi a pegadinha. Não é só a própria autoridade, mas é a própria administração, aquela própria relação hierárquica. Portanto, 45, pegadinha aí, questão errada. 46. Caso a administração seja suscitada a se manifestar acerca da construção de um condomínio em área supostamente irregular, mas tenha se mantido inerte, essa ausência de manifestação será considerada ato administrativo e produzirá efeitos jurídicos, independentemente de lei ou de decisão judicial. Olha só, a omissão, que a gente chama também de silêncio administrativo, ele produz efeitos? Não, ele não produz efeitos, ele somente produziria os efeitos previstos em lei. Então a questão está errada e também aprofundando um pouquinho. Imagine que a gente tem um ato vinculado. Se é um ato vinculado, é um direito que eu tenho e a administração pública não me garante esse direito, pode ser determinado pelo judiciário ou o judiciário marca ali um prazo para a administração cumprir. Aí sim, a gente teria o silêncio também produzindo efeitos por meio de uma decisão judicial, mas já é mais aprofundado, não é tão comum a banca trabalhar isso. Ela costuma trabalhar um pouco mais essa parada da lei, que a omissão só vai representar um ato quando essa possibilidade estiver prevista em lei. Como regra, a omissão não é um ato, é um mero fato administrativo. Questãozinha errada. Beleza. Vamos para a 47. Anulação de ato administrativo consiste na extinção de um ato ilegal determinada pela administração ou pelo Poder Judiciário, sem eficácia retroativa. Ah, essa é bem juninho, né? Bem de buenas. Vamos lá. Ó, anulação consiste na extinção de um ato ilegal. Beleza? A gente está extinguindo um ato ilegal. Essa extinção pode ser feita pela administração ou pelo Poder Judiciário? Correto, até aqui maravilha, mas é sem eficácia retroativa? Não, sem eficácia retroativa não, ela tem efeitos retroativos, tem o chamado efeito ex tunc, que é retroagir até a data da prática do ato. Questão errada, parecia que era difícil, mas veio bem de boazinha, bem dada. 48. Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público. Opa! Olha que legal. Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público. Questão correta, conceito de mérito. O mérito é quando a lei me dá opções. Por exemplo, a lei chega e fala, ó, Talhos, você pode fazer aí tal coisa da maneira A, da maneira B e da maneira C. Ela me deu essa liberdade. Eu escolho A, B ou C. Como que eu vou fazer? Ah, já sei. Mamãe mandou. Não. Eu faço mérito administrativo. Eu paro e penso. Eu paro e penso. Falo, nossa, eu tenho três opções. Qual dessas opções eu escolho para melhor atendimento do interesse público? Pronto. Isso que é o mérito administrativo. Juízo de conveniência e oportunidade. Questãozinha, pode marcar aí, ó. Já tinha marcado. Questãozinha correta. Um conceitinho de mérito que a banca jogou para a gente. Beleza? 49. Ao extinguir, por meio da revogação, um ato administrativo discricionário válido, a administração pública tem de fazê-lo em razão de oportunidade e conveniência, respeitando os efeitos já produzidos pelo ato até o momento. Questãozinha legal também. Quando ela está extinguindo pela revogação. Para revogar, e tem que ser um ato válido? Sim, é um ato válido. É um ato válido. A gente não revoga ato ilegal. O ato ilegal a gente anula. E para revogar, tem que ser um ato discricionário? Correto. Não dá para revogar ato vinculado. Só é possível a revogação de ato discricionário. Ela vai fazer isso aí em razão de oportunidade e conveniência? Maravilha. Ela revoga se ela achar que é conveniente e oportuno extinguir aquele ato. Mas ela tem que respeitar os efeitos já produzidos até o momento? Isso, ela tem que respeitar mesmo, pois a revogação tem os chamados efeitos não retroativos, que nós também conhecemos como efeito ex nunc, o nunc de nunca retroage. Questão correta, questão boa, que veio trabalhando várias coisas de uma vez só. Maravilha? Bora para 50. Caso um analista administrativo pratique ato cuja competência técnica incumba seu superior hierárquico, tal ato será nulo em razão da incompetência do agente. Olha só, uma outra classificaçãozinha aí que é importante ficar de olho. Ó, a gente tem o famoso COFIFOMOB. COFIFOMOB. A gente tem que lembrar aí do foco na convalidação. Só dá para convalidar vícios no elemento competência ou forma. Ou seja, se for um vício no elemento competência ou no elemento forma, estamos diante de um ato anulável. Agora, se for um vício na finalidade, no motivo e no objeto, não dá para convalidar. Aí nós temos o chamado ato nulo. O chamado ato nulo. Então, quando é um vício no foco, é um ato anulável, é aquele que é possível convalidar. Se é no FIFOMOB, aí não dá para convalidar. Então veja bem, ele praticou um ato cuja competência era do superior, era do chefe. Esse ato é nulo? Não, esse ato não é nulo, esse ato é anulável. Olha só onde a banca veio trabalhando. Questãozinha errada, pois aqui nós tínhamos um vício no elemento competência. E quando o vício foi na competência ou na forma em regra, é um ato anulável. O ato nulo seria apenas se fosse competência exclusiva, em razão da matéria, aquele que não dá para convalidar. Aí realmente seria um ato nulo. Ou um ato, ou um vício na forma, quando for uma forma essencial à validade do ato, aí beleza. Mas falou de competência e forma como regra, é um vício anulável. Portanto, questãozinha errada. Muito bem. Opa, peraí que apertei o botão errado. Muda aqui. Marca aí como errado. E encerramos aqui as nossas questõezinhas de atos administrativos. Caraca, bastante coisa, hein?